Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast. E hoje eu quero falar um pouco sobre o polígrafo, essa ferramenta para a detecção de mentiras. Será que funciona? Será que não funciona? Né? Será que é possível burlar esse tipo de ferramenta? Vamos descobrir. E hoje quem estará conosco é o professor Anderson Tamborim, o nosso especialista de hoje. Ele já participou conosco aí de outros episódios e vai estar nos ajudando aí a entender um pouquinho mais dessa ferramenta. E mais uma vez lembrando aí a galera, quem tiver o interesse de contribuir com este projeto, basta acessar o site renatobragapodcast.com.br e clicar no menu Apoia-se. Você fazendo a sua contribuição, você estará nos ajudando a manter esse podcast no ar e também a criar, a dar novas ferramentas para nós aqui para que a gente possa crescer na qualidade, né? Bom, sem mais delongas, bora lá pro talk. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Anderson por contribuir mais uma vez com o nosso podcast, com mais esse episódio. Muito obrigado, Anderson. Bom, com a primeira pergunta que eu tenho aqui, o que é o polígrafo, né? E o que ele mede, de fato, quando você coloca lá os eletrodos, não sei, os componentes no corpo da pessoa, o que de fato ele mede?
Fala, Renato, tudo bem? Uma grande satisfação poder estar aqui novamente, compartilhando um pouco sobre a avaliação da conduta humana e principalmente sobre análise de veracidade e avaliação de credibilidade e também sobre um tema que sempre gera muita curiosidade, muita controvérsia, sempre vejo sendo compartilhadas informações equivocadas, que é sobre o famoso detector de mentiras, né? O equipamento conhecido como polígrafo. E é muito interessante falar um pouco sobre isso, porque quando nós assistimos filmes, vemos séries policiais, sempre é utilizado, né, o famoso polígrafo para inquirir os suspeitos, para identificar se eles estão sendo honestos durante um depoimento, se eles estão colaborando com a investigação. E quando o indivíduo ele falha no teste do polígrafo, é quase certa a sua presunção de culpa, né? E como funciona? O que de fato é o polígrafo? O polígrafo ele é um avaliador de respostas psicofisiológicas. Então, ele mede índices biométricos através da aplicação de diversos sensores no corpo do avaliado para medir essas alterações no decorrer de um processo de avaliação de entrevista, por assim dizer. Então, ele tem três componentes básicos que fazem parte dessa avaliação. O que que o polígrafo ele avalia? Ele vai ter três componentes que são o quê? Primeiro, são dois itens que são chamados de pneumógrafos, que são tubos, né, de borrachas que são cheios de ar, que são colocados ao redor do peito e do abdômen da pessoa. E essa pessoa, quando ela vai submeter o teste, e por que que ela é colocado? Quando a pessoa, ela começa a alterar a frequência respiratória, né? O tórax ele se infla, o abdômen se infla, ele consegue mapear a frequência respiratória. Então, conforme esses tubos se expandem, o que que vai acontecer? Vai alterar a medição lá dentro da escala do polígrafo para essa parte do equipamento. Depois você vai ter ali também um manguito parecido com esse quando você vai fazer a tua medição de pressão arterial no médico, né? Então é colocado ao redor aqui da parte superior do braço e conectado ao polígrafo. E ele faz a medição nas alterações da mudança da pressão arterial. E isso é convertido, né, em sinais elétricos nos transdutores. E depois você tem ali a alteração do que é chamado de índice de resposta galvânica da pele ou atividade eletrodérmica, que é a sudorese na ponta dos dedos. Então são colocados ali dois sensores na ponta do dedo indicador e do dedo médio, e ele vai fazer o quê? Ele vai medir a alteração da sudorese ao longo do processo de perguntas, né, dessa entrevista. Aí vai variar também do equipamento, existem equipamentos mais modernos que possuem a avaliação do índice pupilométrico, que possui uma câmera que vai verificar a dilatação e constrição da pupila. Existem outros índices, por exemplo, existem câmeras que já avaliam um índice que é chamado de fotopletismografia remota não invasiva, que mapeia a micropigmentação e alterações de coloração dos vasos sanguíneos da face. Isso ajuda a fazer inferências sobre alteração de temperatura, de alteração no fluxo sanguíneo da face do avaliado. E assim, todos esses índices eles são compilados pelo examinador durante o processo de entrevista. Esse examinador de polígrafo, né, que também é conhecido como psicofisiologista forense, ele é o responsável por conduzir essa entrevista e aplicar a metodologia. Essa metodologia de entrevista, ela precisa atender certos protocolos, por exemplo, o método de questionamento que é feito para que se possa calibrar esse avaliado, né? Por exemplo, o mais comum é o chamado CQT, que é o Control Question Test, onde se faz perguntas de controle para que se possa calibrar a resposta inicial, depois se faz perguntas onde se possa identificar alterações nessas respostas fisiológicas e biométricas do avaliado.
Professor, você pode dar para nós aí um panorama de quem criou o polígrafo e o porquê?
Bom, existem diversos nomes envolvidos aí no que é considerada a fundação do polígrafo moderno, mas existem pelo menos três que são considerados os seus cofundadores. Entre eles, a gente pode citar William Moulton Marston, que é um psicologista americano, que inclusive é escritor de revistas em quadrinhos e foi o criador da Wonder Woman, né? A Mulher Maravilha. E é interessante que na história, né, do gibi da Mulher Maravilha, ela tem o laço, né, que quando envolto nos seus inimigos, eles obrigam o inimigo a revelar a verdade, né? Então é uma alusão aí ao polígrafo. E outro, por exemplo, é o Leonard Keller, que é um dos co-inventores do polígrafo, e ele é um dos grandes nomes da Universidade de Califórnia, Berkeley. E também nós temos aí o John Augustus Larson, que era um oficial de polícia. E a função básica sempre foi a busca pela veracidade dentro do processo criminal e para aplicação em suspeitos dentro do processo investigativo. É, a dificuldade sempre da busca pela verdade pericial, a verdade judicial. Então nós temos aí estes nomes. Outros nomes também que vale a pena citar, por exemplo, James McKenzie, e entre diversos outros, né? É muito difícil nós chegarmos à origem, porque as pesquisas relatando as primeiras origens de dispositivos cuja sua função principal eram agir como detectores de mentira, eles datam desde 1870, desde os primeiros utilizando recursos de avaliação de pressão sanguínea, entre outros, né? Então, desde muito cedo, nós temos esse desejo por identificar a desonestidade nos outros indivíduos.
Pelo que sei, um dos nomes mais populares do polígrafo é detector de mentiras, mas obviamente isso não é verdade, né? Dado que o controle fica diretamente na mão daquele que está interpretando os dados que são emitidos pelo polígrafo, né, por essa ferramenta. Mas Anderson, me fala uma coisa, antes de iniciar os testes, o analista, né, o operador responsável ali, ele precisa saber exatamente aquilo que ele está investigando, né, para criar as perguntas corretas, seria isso? E também, né, aproveitando a pergunta, ele tem que criar uma linha de base da pessoa para ele detectar ali as incongruências, seria isso?
Sim, é necessário que se faça uma linha de base do avaliado, porque o que, que acontece? O polígrafo, ele não detecta mentiras. O que, que ele vai acusar? No momento em que uma determinada pergunta sobre um incidente específico, imagine que o interrogador está avaliando um homicídio. Ele está fazendo as perguntas de controle lá. Ah, o seu nome é Renato? Sim. Você mora na rua tal? Sim. Você matou a fulana? Não. Aí ele percebe que nas duas perguntas de controle, os seus índices ali fisiológicos, eles estavam na normalidade dentro ali de uma linha padrão. E aí quando ele te pergunta sobre um assunto de maior gravidade, os teus índices saltam e pulam para fora de qualquer outra medição anterior de assuntos que são ali da linha de base. Então isso já significa para o avaliado que aquele questionamento afetou você emocionalmente. Isso já seria suficiente para que você fosse considerado que está sendo desonesto ao responder aquela pergunta. E aí você vai ser questionado de diversas formas diferentes para que se possa chegar a um veredito de que você falhou ou não naquele teste do polígrafo. E é por isso que ele é tão inconclusivo, porque não existe nenhum fator psicofisiológico capaz de dizer se você está sendo honesto ou não, né? E aí o que acontece? Nesse modelo das perguntas de controle, é um, e nós também temos um segundo, que é o teste do conhecimento do culpado. No modelo de teste de conhecimento do culpado, as perguntas elas são elaboradas de múltipla escolha sobre o crime com apenas uma resposta certa, e essa resposta é a resposta que só o criminoso iria saber. Por exemplo, se faço uma pergunta assim, onde a vítima foi esfaqueada? Na garganta, no peito, nas costas ou no rosto? E aí vai se esperar que o responsável pelo crime vai apresentar maior agitação fisiológica no momento em que a resposta correta seja pronunciada. Então imagine que você sabe que a pessoa foi esfaqueada no rosto, por exemplo. Então, na hora que eu estou falando aqui, na garganta, seus índices vão estar ali normais. Na hora que eu falar no peito, na hora que for proferida a palavra no rosto, e você sabe que é no rosto, seu índice vai ali saltar, né? Então, ao passo que um inocente não vai demonstrar nenhuma alteração fisiológica, né? E, assim, esse reflexo, ele é algo bastante questionado, né? Existem diversas organizações que questionam a assertividade do polígrafo e os seus resultados, né? E a sua taxa de erro pode beirar ali algo superior aos 50%, 60%, o que é algo considerado aí maior do que o acaso, né? Então, nós estamos lidando com um percentual de erro aí bastante grande. E existe esta uma questão bastante interessante, é que um estudo feito pela Associação Psicológica Americana de que esse método de conhecimento do culpado, em inglês é o Guilty Knowledge Test, ele acabava induzindo a falsas confissões, dado o nível de ansiedade provocado nos avaliados. Então nós temos aí um grande índice de falsas confissões sendo provocadas em indivíduos que eram pressionados durante o interrogatório. Então nós estamos transitando em uma área cinzenta muito grande. E o polígrafo ele foi desacreditado, seus resultados, justamente por conta disso. Né? A maior parte dos países, a sua utilização em conceito em contexto forense já foi banido. Né? Nos Estados Unidos isso já não ocorre. Se eu não me engano, acho que em Israel e na Europa também não. E na Austrália, só em casos muito específicos, ele é utilizado. Né? Então, o polígrafo ele é uma ferramenta como qualquer outra e ele pode ser utilizado em situações, por exemplo, existem empresas que em processo de admissão submetem os seus candidatos ao polígrafo, porque acreditam que quando o indivíduo vai passar pelo polígrafo, eles serão mais honestos ao admitir as suas intenções e com isso eles vão eliminar a possibilidade de contratar indivíduos que têm tendência à fraude, o que isso também é um grande engano, na verdade. Né? Então estamos falando de um método extremamente falho. Né? E existem diversos outros tipos aí de ferramentas alternativas, um suposto polígrafo de voz que analisa a quantidade de estresse vocal em que o indivíduo está sendo submetido e assim por diante. Né? Eu já tive contato com algumas ferramentas desse nível. E assim, nenhuma ferramenta isolada é capaz de fazer uma avaliação de honestidade. Tá? Então os gaps eles são gigantescos.
Utilizando os protocolos corretos, é possível obtermos o mesmo resultado de um polígrafo utilizando o FACS?
O que acontece? O FACS, o Facial Action Code System, ele é um instrumento científico para mensurar movimentos da face. Ele não é uma ferramenta de análise de veracidade nem de credibilidade. Então ele não é feito para identificar, por exemplo, desonestidade ou veracidade. Então nós não somos capazes, analisando expressão facial, de saber se alguém está mentindo ou não. Então isso também é uma falácia, tá? Não se pode dizer que é possível saber se alguém fala a verdade ou mente somente através da expressão facial. Com relação a protocolos, cada contexto requer um protocolo específico para uma situação específica. E existem uma infinidade. Da mesma forma que não se pode, por exemplo, pegar um vídeo de uma pessoa que fala sobre um determinado assunto, por exemplo, uma entrevista de TV, e querer analisar, fazer uma análise de veracidade, pura e simplesmente, aplicando uma regra de bolo, achando que se pode ter um resultado pura e simplesmente por estar analisando suas expressões faciais e linguagem corporal, isso não existe. Isso aí é de uma irresponsabilidade gigante. Para se fazer uma análise de veracidade, primeiro é preciso que você seja a pessoa a cargo de fazer a entrevista, a preparação, crie todo o ambiente, prepare o seu avaliado para responder de maneira apropriada, crie o fluxo da interação, prepare o questionário. Se você vai avaliar, por exemplo, uma testemunha, o protocolo é um. Se você vai avaliar um denunciante, o protocolo é outro. Se você vai avaliar um suspeito, o protocolo é outro. Se é um denunciado, é outro. Se é uma pessoa que é uma vítima, é outro. Se você vai obter, por exemplo, um relato livre, é outro. Se é uma entrevista estruturada, é outra. E assim por diante. Então, não existe uma receita de bolo que funciona para todos os casos. Então, esses dias atrás eu postei uma imagem no meu Instagram que fala sobre o iceberg do engano. Né? E lá eu comento sobre diversos protocolos de entrevista cognitiva, entrevista comportamental, avaliação estruturada da integridade do depoimento, avaliação de aspectos de personalidade, Quando eu falo de personalidade, tem nada a ver com o DISC, tá? O DISC, inclusive, é uma ferramenta que não possui rigor científico e ela foi totalmente descredenciada por órgãos, entidades associadas à psicologia, porque ele não tem instrumentação científica. Então, você aí que pensa em trabalhar com perfilação de aspectos de personalidade e comportamento, esquece o DISC. Existem diversas ferramentas aí disponíveis que possuem embasamento e instrumentação científica, e o DISC não é uma delas. Corra disso, tá bom? É um instrumento falacioso e que não possui resultado, só tem fama, tá? É simplesmente fumaça, vapor, tá bom? Então, cada cenário necessita que você utilize os recursos apropriados, as ferramentas apropriadas. O FEX, ele é uma ferramenta para avaliar expressão facial e codificar. Microexpressão facial, saber se aquela expressão é de uma emoção determinada e saber se aquela expressão facial é verdadeira, espontânea ou é voluntária. Então, para isso, já é um bom caminho, tá? E se a pessoa ela tem o conhecimento necessário para codificar da maneira apropriada, melhor ainda. É a melhor forma de iniciar, por assim dizer. Mas o FEX, por si só, ele não é capaz de fazer uma avaliação de veracidade ou análise de credibilidade.
Agora aí o que eu poderia dizer é a pergunta que vale ouro, né? Principalmente para os estudantes de microexpressões faciais. Uma pessoa bem treinada em FEX e nos protocolos adequados para realizar esse tipo de análise, essa pessoa ela consegue superar o polígrafo?
Olha só, o que acontece? O que seria superar o polígrafo? Seria fazer uma análise de veracidade, uma avaliação de credibilidade, obtendo um sucesso maior do que 70%. Isso são o que pesquisadores como, por exemplo, Albert Vrije, eles trazem em suas pesquisas de campo, Samantha Mann, Bella De Paolo, entre outros, que trabalham com a análise da conduta do engano, né? E o que, que o Albert Vrije ele enuncia, principalmente quando nós fazemos avaliação de métodos e abordagens cognitivas da avaliação de credibilidade? Que metodologias de análise investigativa do discurso, principalmente protocolos como, por exemplo, o VSA, que é o Veracity Statement Analysis, o próprio Writing Statement Analysis, o Mason Protocol, o ACID Protocol, nós temos, entre outros, a entrevista cognitiva, a entrevista estruturada, nós temos a entrevista comportamental. Essas ferramentas, elas são ferramentas valiosíssimas e um avaliador que detém a proficiência para conduzir uma entrevista forense, esse sim é o que vai trazer resultado, porque a avaliação de credibilidade, ela vai muito mais além da linguagem corporal, da expressão facial, porque ela requer que o fluxo das informações seja estabelecido, seja contornadas as objeções e que seja identificado onde a qualidade da informação é boa, onde a qualidade da informação é ruim, onde existe obstrução intencional e onde existe obstrução por desconhecimento da informação. Aí que tá. Existem falsas memórias que o nosso avaliado ele cria, existem falsas memórias que esse avaliado ele traz para si, talvez por um desejo de se proteger ou de proteger um grupo ou de se livrar de alguma punição. E aí nós precisamos identificar qual é a racionalização envolvida nesse processo que faz com que o nosso avaliado esteja tentando mascarar a informação, denegrir a informação, criar objeções, criar barreiras e aí sim vencer esse processo para que a gente possa obter de fato informações críveis e com nível bom de credibilidade. Então a avaliação de credibilidade, que é o fator importante que vem antes da análise de veracidade, é: a informação que eu estou recebendo, ela é boa, ela é completa, ela é manipulada, sim ou não, onde acontece e por que acontece. Então, é muito importante que se estabeleçam os conhecimentos nos protocolos corretos, que se conheça as ferramentas apropriadas e que se domine de maneira bastante proficiente todas essas peças soltas que estão disponíveis dentro aí da maleta de ferramentas que o especialista em análise comportamental, que o especialista em ciências comportamentais e análise da conduta humana tem à sua disposição. Somente aí ele será capaz de fato estabelecer uma análise bem sucedida, com um nível de assertividade alto, para que ele possa chegar ao final de uma entrevista e uma resolução de um caso. Eu trabalho exatamente nessa seara. O meu processo de atuação é entrevistando possíveis fraudadores, detratores, pessoas envolvidas em desvios, apropriação indevida, assédio, corrupção, e também com os protocolos de interrogatório policial, analisando protocolos de interrogatório, cenas de interrogatório já gravadas, auxiliando o processo policial, sugerindo intervenções. E hoje mesmo eu prestei auxílio como consultor em um processo de interrogatório para a sessão de análise de conduta da polícia da Espanha, em um caso de interrogatório que eles estavam lá fazendo a análise da conduta não verbal. Então, é preciso que o avaliador domine todas essas ferramentas o melhor possível. É claro que vai haver uma ferramenta que se terá um domínio maior que outra. Isso é normal. Vai se ter a preferência, mas deve se estudar de tudo para que se tenha um conhecimento maior de todo o entorno, né?
Anderson, muito obrigado pela sua participação, foi muito edificante aí, aprendemos muito.
Eu que agradeço a chance de participar novamente, é sempre um prazer poder colaborar, trazer informações para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre a área de análise da conduta humana, sobre os processos envolvendo a avaliação com as ciências comportamentais, conduta não verbal, expressão facial da emoção, análise do comportamento não verbal, os protocolos de interrogatório científico e todo esse entorno, toda essa área em que transita esse conhecimento. E estou aí à disposição. Quem quiser saber mais sobre isso, pode me seguir no Instagram, que é @anderson_tamborim. Tenho ali alguns conteúdos à disposição de vocês. E também tenho o meu grupo no Facebook. Basta procurar lá, Aprendendo a Decodificar a Linguagem Corporal. Sempre tem exercícios para o pessoal participar, aprender. E tem lives aí acontecendo a cada 15 dias, onde eu resolvo um exercício, faço codificação de microexpressões faciais. Então é sempre muito legal ajudar a conhecer um pouco mais sobre esse universo que é a avaliação da conduta humana, tá bom? Muito obrigado a todos aí que aprenderam um pouquinho mais sobre essa área tão fascinante que é o estudo da conduta humana.
Professor, fala uma coisa. Fiquei sabendo aí que tem uma feature do polígrafo que você usa uma almofadinha, onde a pessoa senta na almofadinha, né, para medir o esfíncter da pessoa. Isso é verdade, cara?
Isso é verídico. Existem configurações onde tem uma almofada que mede as contrações esfincterianas para verificar o quanto o indivíduo ele trava e contrai a sua musculatura anal em determinados momentos de alta tensão, né? Isso é uma configuração bastante completa de polígrafo dos mais complexos existentes, né? Isso quem me comentou, na verdade, foi um rapaz que fez um treinamento intensivo em uma unidade do Mossad em Israel. Então, imagine aí pelo que ele passou, né? Então, temos aí algumas features bastante, bastante completas e complexas para a medição aí de aspectos fisiológicos. Agora você imagine ali o rapaz, o psicofisiologista forense, marcando ali na tabelinha ali, ó. Contraiu o esfíncter quando perguntado sobre o crime, ó. Esse fez jus ao quem tem medo, né? Brincadeiras à parte, muito obrigado aí pelo convite e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.